Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos chegando aí com o nosso Gabriela Esportiva, retornando nesse novo ano. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia aqui na Gabriela FM. O Gabriela Esportiva está de volta, viu? Bem repaginado aí, levando muita informação para você de várias modalidades do mundo dos esportes. No oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Nosso Gabriela Esportiva está começando já já, portanto não sai da sintonia não, viu? Não está da sintonia que eu tô na área. Hey! Uma equipe top, topíssima aqui. Vou começar a apresentar essa galera que está aqui conosco nessa bancada, nessa reestreia do Gabriela Esportiva nesse novo ano. A Monique Ribeiro, que já esteve aqui conosco apresentando o Gabriela Esportiva. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda de volta.
Muito boa noite, Marcos. Boa noite aos colegas aqui presentes e também aos nossos ouvintes, né? É, como você falou, é uma alegria estar retornando aqui ao Gabriela Esportiva. Está podendo falar aqui de esporte, de futebol, que é o que gostamos. E nesse momento que o Gabriela Esportiva volta, né, na programação da Gabriela, uhum. E com uma nova pegada, né, com vários comentaristas, várias especialidades aqui. É, o Gabriela já tem um perfil de não só falar de futebol, né, mas falar de várias modalidades e agora virar mais forte ainda nesses comentários, né, nessas informações aí mais técnicas com profissionais. É, que já são especializados, que entendem, que sabem falar melhor que ninguém, trazendo, né, o conteúdo, uhum. Bastante, o conteúdo mesmo, que o ouvinte gosta de saber, aquela linguagem simples, entendendo e contextualizando, né, com o que está acontecendo. Então, informações importantes iremos trazer todos os dias, de segunda a sexta aqui, com os nossos vários comentaristas, todos nós aqui, trazendo informações sobre esporte, falando não só do futebol, mas uhum. De esporte, que é uma característica do Gabriela Esportiva.
A Monique também vai ficar responsável por parte da produção do programa, né, Monique?
É verdade, vamos organizar aqui, porque conteúdo aqui não vai faltar, né, Marcos? Isso. Então a gente tem que tentar trazer o que for de mais relevante para o momento e que o ouvinte quer saber, né? Ele vai também participar, os nossos ouvintes aqui, através do WhatsApp, vai mandar aí suas sugestões, alguma informação queira saber, né? Muitas vezes a gente recebe, né, Marcos, uhum. Essas perguntas, né, essas dúvidas. E o nosso time aqui está apto para estar levando informação de credibilidade aos ouvintes.
É isso aí, estamos fazendo a pré-temporada já, o nosso presidente campeão também está presente, o Zé Maria. Agora presencialmente, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Monique. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César. Boa noite, amigos sintonizados no Gabriela Esportiva. Agora é uma situação diferente, né, Marcos? Uhum. Presencialmente, né? Num ano diferente. Num ano em que há uma expectativa muito grande para a cidade de Ilhéus, sobretudo para o estádio Mário Pessoa. Eu falo isso porque o Mário Pessoa, entendeu? É o local da minha história. Então, eu tenho um carinho pelo Mário Pessoa muito grande. E é um ano em que, nesse primeiro momento, né, o torcedor de Ilhéus vai ver no estádio Mário Pessoa dois clubes disputando a principal competição do Campeonato Baiano, o Baianão. Vai ter a oportunidade de ver o Itabuna fazendo a sua estreia na Copa do Brasil e vai ter a oportunidade também de ver no segundo momento, né, o Campeonato Brasileiro da Série D, isso. Onde o Itabuna também vai nos representar jogando em nossa casa. E além disso, no segundo momento tem a expectativa com relação ao Campeonato Baianinho, né, e o nosso Colo-Colo como é que o Colo-Colo vem para o Baianinho desse ano. Então eu diria que um ano diferente, um ano muito positivo para o Mário Pessoa. O Mário Pessoa até merecia um tratamento melhor, viu, Marquinhos?
É, sim.
Eu fiquei muito triste porque acompanhei as informações lá do Adalto Moraes e vi pessoalmente, né, as fotos, os vídeos. O estádio Adalto Moraes recebeu uma roupagem nova, totalmente pintado, totalmente revitalizado. E o Mário Pessoa, gente, de positivo que eu vi ali foi o gramado. Acho que o gramado revitalizou, mas aí é uma ação, não é ação da gestão municipal, é ação mais de um clube profissional que está investindo, está revitalizando o nosso gramado. Eu gostaria de ver o Mário Pessoa com uma cara diferente, para que a gente possa valorizar, né, um estádio tradicional, um estádio desde aí dos anos 30.
Quando inaugurado, acho que era o maior do Nordeste, se
pois
não me engano, Maria.
Pois é, um estádio que merecia um tratamento diferente. Mas, enfim, há uma expectativa diferente nesse ano, sobretudo, né, pelo calendário do estádio Mário Pessoa, que vai estar sendo palco aí de jogos do Barcelona, do Itabuna e, no segundo momento, do próprio Colo-Colo.
É isso aí. Temos também aqui, como Zé Maria já deu aquele boa noite, o Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred. Boa noite, Monique. Companheiro Zé Maria. Companheiro aqui também no estúdio, acompanhando o nosso Gabriel Esportivo.
É o Bruno, o pai do Artuzinho, que está ali, já vai bater um papo com a gente.
Isso, o Artuzinho é fera nas informações do Bahia, né?
É.
Pois é. Então, Marcos, é uma satisfação imensa, né, está estreando hoje aqui no Gabriel Esportiva. Posso dizer que estou realizando um sonho, Zé, porque a Rádio Gabriela, Fred, é uma rádio muito ouvida no sul, extremo sul da Bahia, né? Uma das melhores rádios do interior da Bahia, e por que não dizer da Bahia, né? Então quem não sonha em trabalhar em uma empresa dessa, né? E Júlio César hoje tem essa oportunidade, e pode ter certeza que eu vou agarrar com unhas e dentes essa oportunidade que o Valderico Júnior está nos dando, né? E vou trazer para o ouvinte do Gabriel Esportiva as melhores informações do Barcelona, do Itabuna, dos times do interior da Bahia que estão se preparando aí para o certame 2024, né? E trazer também as informações dos clubes pelo Brasil e pelo mundo, ao lado de Monique, Zé Maria e todos aqui da bancada. Pode ter certeza que o ouvinte do Gabriel Esportiva, a partir de hoje, ele vai ter orgulho de ouvir esse programa, porque vai ser um programa que vai deixar o torcedor ilhense atualizado.
O Júlio tem muita experiência, né, Júlio, aí de futebol, acompanhando futebol, de rádio também, né?
Já são quase 20 anos, né? Desde 2003 a gente ingressou no rádio, e de lá pra cá a maior parte cobrindo o time do Colo-Colo, com o Zé Maria. Agora tem o Barcelona. E estamos aí, né? Já viajamos essa Bahia quase toda, acompanhando o Colo-Colo. Já saímos até do estado também, já que o Colo-Colo disputou. Na época não tinha Série D, era Série C. E o Colo-Colo chegou a disputar a Série C, o Colo-Colo já disputou Copa do Brasil. E para quem não sabe, o Colo-Colo já fez até um amistoso internacional contra a seleção de Guiné Equatorial, no finalzinho de 2005, quando o Zé Maria estava na pré-temporada
do time campeão. Do ano, né? Campeão.
Então a gente tem essa experiência aí, acompanhando o Colo-Colo, viajando, jogos em casa, jogos fora. Já transmitimos também grandes jogos do Campeonato Brasileiro, né, Zé?
É verdade.
Inclusive aquele jogo, Marcão, Santos e Bahia lá no Jó da Princesa, que o torcedor invadiu.
Sim.
Deu aquela confusão, o torcedor invadiu o gramado. Eu e Zé Maria estávamos lá ao lado do Marinho Santos e o narrador de 7 Copas do Mundo, Itajaí Pedra Branca, lá de Feira de Santana. Então a gente tem essa experiência aí, está trazendo na bagagem aqui para o Gabriel Esportiva. Chego para somar junto com os companheiros. E pode ter certeza, ouvintes do Gabriel Esportiva, que eu vou dar meu máximo para que vocês possam, né, ficar muito bem informados sobre as informações do futebol local, profissional e amador também. Porque a gente não vai trazer só informações do futebol profissional.
Sim, sim.
Né? A gente vai trazer informações do futebol amador, que é desprezado nessa cidade.
E outras modalidades esportivas amadoras.
Pois é, e outras modalidades esportivas também. É. Né, nós vamos estar trazendo essa galera aqui para dentro do Gabriel Esportiva, com entrevistas ao vivo e presencial. A gente vai estar cobrindo aí nos finais de semana os babas, campeonatos, e vamos estar deixando a galera atualizada sobre tudo que anda acontecendo também no esporte amador da nossa cidade, Marcão.
É isso aí, temos também aqui conosco o Fred Menezes, o famoso Fredão Ilhéus, né? Já atuou no basquete aqui. Boa noite, Fred, seja bem-vindo.
Oh, boa noite, Marco Bezerra. Boa noite aos colegas aqui, aos ouvintes da rádio. Muita felicidade e alegria e principalmente gratidão pelo convite de Valderico Júnior para mim participar aqui do esporte. Eu que vivi muitos anos os bastidores, né, o esporte de quadra, e hoje estou aqui para lembrar a todos vocês aí que mais do que nunca a função da rádio em divulgar o esporte, né, o esporte da nossa cidade, esporte da nossa região, e principalmente, né, passando as informações, divulgando, contribuindo para o fomento, né, e o desenvolvimento do esporte, que a gente encontra hoje num momento muito difícil, né, por conta de gestões públicas, até porque o esporte sempre assim, tem uma certa dificuldade de sustentabilidade, e isso é primordial, né, esse segmento aqui de informação é primordial para a modificação do que nós estamos vivendo nesse momento, né?
Isso.
Então eu estou assim agradecido, e vai ser um grande desafio para mim, que nunca trabalhei com rádio, mas que eu puder ajudar, inclusive todas as pessoas que me conhecem com esporte, eu tenho que passar que a rádio hoje está de portas abertas aí para todos vocês, para divulgar eventos, para passar as informações de escolinhas esportivas, né? Então, nós estamos aqui abertos na tentativa de melhorar o esporte da nossa cidade e da nossa região.
É isso aí. Na minha adolescência, Fred, eu lembro de você ainda praticando esporte, jogando basquete, se não me engano, pela seleção de Ilhéus, né? No ginásio de esportes lá.
Eu joguei basquete na seleção de Ilhéus a primeira vez com 16 anos de idade, e vivi muito, tanto jogos abertos como o jogo do Cacau. E na época que comecei, jogava voleibol e basquete. Depois, apesar do sobrepeso, eu abandonei o vôlei e continuei basquete. Assim, minha história toda é direcionada a esse esporte, né? Mas convivi muito, fui criado dentro de clube aqui em Ilhéus. Eu peguei há muitos anos atrás, né, peguei aí vários eventos, campeonatos da cidade, intercolegiais. Então a gente fica muito contente, já que nesse momento eu já não estou nas quadras praticando. É uma forma que eu tenho, pelo meu conhecimento, de ajudar, né, as pessoas que precisam, na verdade, né, desse apoio.
Daqui a pouquinho a gente fala, você vai dar umas pinceladas aí sobre a NBA, né, que está todo vapor aí, o basquete norte-americano, não é isso?
Pronto,
tranquilo. Já. A gente vai conversar agora com a Monique Ribeiro, né? Vamos começar a mandar informações para os nossos ouvintes do Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM. A Monique, que tem informações sobre uma das Copas, um dos campeonatos que mais revelam jogadores de futebol no país, né, Monique? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está acontecendo, né?
Verdade, Marcão, são vários atletas aí do cenário internacional, né? Nossos atletas que estão aí no mundo todo, revelados pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E uma copinha aí que fica, como é a primeira competição, digamos assim, do ano, né? É maior, então você já fica de olho, né? Vai que surge. Recente teve o Endrick aí do Palmeiras, que agora já está também em outro momento, em outro clube. Então,
e
assim,
sempre surge,
foi,
né?
Sempre surge, foi revelado e assim. Né? Nomes importantes aí. Então vamos falar dessa competição e trazendo como atuação das nossas equipes aqui da Bahia, né? Bahia, Vitória, as equipes do interior que participaram da Copinha São Paulo de Futebol Júnior 2024. Então, assim, eu vou trazer aqui um resumo aqui do placar, dos resultados. A gente teve aí O Vitória, que jogou aí com o União em Força, empatou, né? Um resultado aí não tão legal. Lembrando que o Vitória, ele é um time que tem uma tradição em revelar atletas, né?
Tem uma tradição na base.
Uma tradição na sua base de revelação de atletas. E o Bahia acabou perdendo aí também pro Red Bull, 2-1, Marcos. O Bahia, ele se complicou após perder esse jogo. O Marcão aí, que é torcedor do Bahia aí, apaixonado, acabou se complicando aí contra o Red Bull.
O Bahia tá focando no time principal. Tá focando no time principal, né? Tem que voltar àquela tradição da base, que nem o Vitória.
E justamente, o Bahia também tem uma força na sua base, né? Sim. Então tem que se organizar, se estruturar, não só o profissional, mas o clube que pensa em reestruturação é um clube que pensa como um todo. Né, pensar na sua base. Se os times bem soubessem o poder que sua base tem, os times investiriam melhor, né? Uhum. Porque ali você ter a sua cria é muito melhor do que ficar buscando outros atletas.
Essa informação da Monique sobre a Copa São Paulo, ela é importante porque nós temos atletas daqui da cidade
aí
participando. Temos 4 atletas que estão participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São atletas da escolinha do professor Renato Peixoto, né? E um deles, inclusive, está inserido no contexto profissionalizado do Barcelona. É um atleta já profissionalizado, tem idade, está disputando a copinha, está emprestado ao time do Conquista Futebol Clube.
Sim.
Então, chama-se o Gabriel Messias. E esse atleta, depois da copinha, vai estar de volta ao elenco do Barcelona. Então a Copa São Paulo também tem representantes da cidade da gente.
E falar aí, Monique, desses resultados dos baianos aí, né? O Bahia perdeu nessa segunda rodada pro Bragantino, se não me engano, empatou no primeiro jogo, né?
O primeiro jogo foi empate, mas ainda consegue classificar, né? Agora tem que vencer a próxima, né?
Sim.
Aí tivemos o Vitória também. O Vitória, como garantiu acesso aí também ao Brasileirão, o Vitória voltou assim, a meio que tá na vitrine das competições. Então tá todo mundo com os olhos voltados ao Vitória para ver como é que vai ser no profissional e também a base não passa despercebida. O Vitória e o Conquista empataram, né, os seus respectivos jogos, né, o último. E o destaque, teve um destaque importante que foi para o goleirão aí, o Davi Barbosa, e também o Davi, que os dois goleiros Davi, né? Então foram os destaques da partida. O Vitória, ele teve um jogador expulso aí logo no início do primeiro tempo, mas conseguiu segurar aí o empate, mas que não surtiu efeito, né? Agora é vencer.
Venceu na primeira rodada no grupo Vitória, né? Por 1-0 e acabou empatando. Com o CSA em 0-0 na segunda rodada, né, Monique?
Foi isso mesmo.
E temos mais algum clube baiano na copinha, Monique?
Nós temos a Jacuipense, que foi aí que teve um resultado importante, venceu, né? A Jacuipense aí foi a única dos times baianos a vencer. Conseguiu o resultado aí de 1-0 contra a equipe de Ribeirão Preto. Então, esse resultado aí foi importante, né? Foi um gol de Daniel. Esse atleta, ele vem se destacando na competição. Teve um gol e uma assistência em 2 jogos. Então, já é um atleta que está sendo aí destacado, né? Isso já leva também a buscar oportunidades aí nas equipes para o Campeonato Baiano, né?
Sim, destacar o Palmeiras, que está com a base já há alguns anos, muito forte também, né? Por conta de profissionais que foram levados daqui do Vitória, do Bahia para lá. E aí tem resultados bons aí nessa copinha, né, Júlio?
E da própria Jacuipense, que tem uma parceria com o Palmeiras, aí, né? Isso. A Jacuipense já chegou a vender jogadores para o Palmeiras, para a base. A Jacuipense também tem uma parceria com o Bahia. E depois de Bahia e Vitória aqui na Bahia, é o time que mais se destaca, revelando jogadores. Até porque a Jacuipense, ela tem um trabalho muito forte na base. Entendeu que a base, né, tem que acontecer.
Ainda mais para time que não tem muito recurso.
Pois
tem
que
apostar na
sua
base.
Então tem que revelar para vender, para ganhar dinheiro, para poder se estruturar ainda mais. E a Jacuipense faz esse trabalho de base. Hoje, depois de Bahia e Vitória, é a Jacuipense aqui no interior da Bahia. Que está fazendo esse trabalho forte e revelando, né? Você falou do Vitória, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, ele vai investir 11 milhões no início desse ano agora na base. Por quê? O Vitória, Fred, parou de ser aquele time revelador.
Sim.
O Vitória parou, deu uma estagnada. E o Fábio Mota vai investir 11 milhões na base para poder voltar a revelar, para poder competir com o Eixo Rio-São Paulo, que é quem está revelando, mas nesse momento está jogando para fora. E o Vitória parou, o Bahia parou, né? E o Fábio Mota, ele deu entrevista semana passada que vai investir 11 milhões na base do Vitória para poder voltar de vento em popa para revelar grandes nomes, grandes jogadores para o futebol nacional e internacional.
E a base do Vitória é referência. E a gente falando aqui de base, é importante investir na base. No ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento em Salvador, Viva Futebol, organizado pelo técnico já conhecido Wagner Mancini, ele e sua esposa Ayana Simões. E lá a gente pôde entender, acompanhar um pouquinho como é que funciona o trabalho de base do Palmeiras. É um trabalho assim fantástico. Hoje em dia a gente vê que os meninos, os jovens, já não brincam mais de bola na rua, né? Que antigamente passavam treinando na rua. E o que acontece? Eles fizeram campos de várzea, vários campos de várzea, e colocando areia mesmo, para que os meninos pudessem treinar nessas condições, para dali e jogando descalço, para dali buscar novamente o futebol show, que a gente já não tem mais, né? Com as habilidades, com deixar o atleta à vontade, para poder dali surgir os atletas aí diferenciados, que a gente não vê mais no futebol.
Lembrando que na base do Palmeiras nós temos aqui, hoje ele é esse por opção, né? Que é o Gilmeia Imberê. Ele é daquela região de Alagoinhas, né, Zé? Daquela região ali de Alagoinhas.
Mas já mora em Ilhéus.
Mas já mora em Ilhéus há algum tempo, que casou com a Ilhéense, né? E hoje o Gilmeia, ele começou no sub-18 do Palmeiras, hoje é auxiliar do sub-20 do time do Palmeiras. O Gilmeia, que é um treinador que tem uma história belíssima. Quando se fala em base, eu acho que só tem dois aqui na Bahia que tem uma história, né? Que é o Chiquinho de Assis, o saudoso Chiquinho de Assis, irmão do nosso companheiro radialista Magela Ross, e o Jumé Imberê, que ganhou tudo na base de Bahia e Vitória, como o Chiquinho também ganhou tudo na base de Bahia e Vitória. E hoje o Jumé se encontra na base do Palmeiras, foi levado pelo João Paulo, que hoje é o homem da base do Palmeiras, é o grande coordenador. E o Gilmei também praticamente já ganhou tudo por lá. Do sub-18. Pois é. Então é bom destacar que a gente tem um ilhéense lá, né, na base do Palmeiras fazendo sucesso, que é o Gilmei Imberê, que já treinou o Colo-Colo também em 2015. Isso. Treinou atrás de Alagoinhas. Agora o forte do Gilmei sempre foi base, Marcão.
É isso, o resultado está aí. O Palmeiras que estreou na Copinha aplicando uma das maiores goleadas, 7-0, né? Outros times também já aplicaram 7-0, 7-1. Está aí o resultado de um trabalho bem feito na base, né, Monique?
É verdade, né? Ressaltando sempre a importância da revelação de atletas, né, do seu próprio time. A gente dá continuidade?
Vamos para o intervalo comercial?
Pronto. Na volta, Júlio César vai trazer informações importantes do amistoso que teve no último sábado aí.
Verdade.
Barcelona e Itabuna, né? A gente quer saber tudo, viu, Júlio?
Daqui a pouquinho nós vamos falar com o técnico Betinho. Ele vai fazer uma avaliação do time do Barcelona, vai dizer o que foi que ele achou do time. Vamos falar também com o capitão Ramírez, jogador experiente, fala conosco também no Gabriel Esportiva. E o técnico Matheus, do time do Itabuna, ele também vai dizer o que, é que ele achou da sua equipe contra o time do Barcelona. Esse que foi o segundo jogo treino entre as duas equipes e o segundo jogo treino que acabou no empate de 1-1. O primeiro foi 1-1, o segundo também 1-1, mas já você vai conferir todas as informações aqui no Gabriel Esportivo.
Daqui a pouquinho o Zé Maria também vai trazer mais informações sobre essas expectativas do Baianão Série A 2024. Também o Fred vai trazer informações aí sobre principalmente NBA, que está a todo vapor. Agora 6:30, voltamos já.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Show de bola!
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, aqui na sua Rádio Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora. O nosso Gabriela Esportiva nessa segunda-feira, retornando a nova cara aí, né? Novos nomes, pessoas, novas feras aqui para comentar sobre os esportes. E como falamos, Monique, né? Vamos agora adentrar no assunto futebol, não é isso?
Mesmo, Marcão, vamos dar prosseguimento aqui. Teve amistoso aí importante para a região no último sábado, dia 6 de janeiro, dia do meu aniversário. E nossa equipe, que nosso timaço, estava lá presente no estádio Mário Pessoa para acompanhar de pertinho. E o nosso Júlio César aqui acompanhou e conversou lá com algumas figuras importantes aí e vai trazer agora pra gente todos os detalhes.
Eu vou pedir o auxílio aí do companheiro Zé Maria, que fez aí as suas anotações, né? Estávamos marcando presença lá no Mário Pessoa no último sábado, eu, Zé Maria, o Valderico Júnior também foi assistir lá o jogo Marcos. Treino. É, o Márcio também estava lá.
É uma pré-temporada, né? Que já faz parte desses amistosos aí.
É verdade. Baianão, né? Tem que existir, né? Uhum. Tem que existir. E esse foi o segundo jogo treino entre as duas equipes. Que o primeiro foi lá na cidade de Itapitanga. Naquele momento a cidade lá estava em festa, era aniversário de Itapitanga, e esse jogo treino fez parte, né, do calendário lá festivo da cidade. Lá o jogo foi 1-1. E no último sábado o jogo de volta aqui em Ilhéus, e onde as duas equipes voltaram a se enfrentar. Um jogo distinto, né, Zé? Com dois tempos diferentes. Primeiro tempo o Barcelona mandou mais no jogo. Segundo tempo, Itabuna foi um pouco melhor.
Itabuna teve mais posse de bola no segundo tempo. Mas o que me encantou, Júlio, e me surpreendeu de forma muito positiva, foi o investimento das duas equipes, né? Barcelona e Itabuna trouxeram profissionais qualificados.
E campeões, né?
E campeões. Quer dizer, não precisam testar absolutamente nada. Barcelona tem como coordenador de futebol o Armando Filho, que foi bicampeão com o Atlético de Alagoinhas. Então, o coordenador do Barcelona ganhou dois títulos, sendo o homem do futebol do Atlético de Alagoinhas. Então, tem referência. O Barcelona trouxe de volta o professor Venâncio, né, que é uma referência também na preparação física. Aliás, a cidade é muito bem servida nessa posição, porque tem um outro bicampeão, que é o Amarailton Jardim, que também conquistou dois títulos com o Atlético de Alagoinhas. Então, gostei do investimento, gostei da postura dos dois treinadores. Júlio, queria até aproveitar rapidamente para falar sobre esses dois treinadores. Primeiro, do Itabuna.
Matheus. Filho do Sodré.
Matheus Sodré. Eu até me surpreendi, porque se você for ver o currículo do Sodré, entendeu? Do Gerson Sodré, que eu vim jogar no Itabunão em 76, no primeiro momento, e depois na sua volta nos anos 80, onde ele ficou mais 4 anos no Itabuna. Gerson Sodré foi um meio atacante diferenciado, né, na década de 70. Mas ele está na função de auxiliar técnico, porque o investimento todo tem sido feito no filho dele, o Matheus Sodré, que tem, parece que, 30 e poucos anos, né? Acho que 39 anos.
Treinador mais jovem do Campeonato Baiano.
É o treinador mais jovem do Campeonato Baiano. E com um detalhe, Fred, ele já foi testado e aprovado, né? Porque foi campeão como técnico do Águia de Marabá, num estado do Pará, que tem Paysandu e Remo, que são os dois clubes gigantes, né, do futebol paraense. O Remo tem 49 conquistas, o Paysandu tem 49, o Remo tem 47, e Matheus foi o campeão de 2023.
E então, ao lado de Venâncio, que estava lá com ele.
Ao lado também.
O Ilhéense e Venâncio.
Venâncio é o ilhéense, é o profissional de Ilhéus, mais qualificado no Nordeste.
Conheço desde
porque
criança.
Porque trabalha há muitos anos. Sim. Aí eu tive a honra, né? Digo filho isso, de filho de seu Miguel, né? De Anu. Anu, a gente conhecia carinhosamente como Anu. Venâncio foi um profissional que honrou a história do Colo-Colo, passando, trabalhando conosco. Então eu diria que Barcelona e Itabuna estão dois bons caminhos. Claro que o investimento do Itabuna é muito maior. Itabuna tem hoje a folha mais cara da história do futebol profissional da região. Entendeu? R$ 220 mil é a folha do momento do time do Itabuna. Eu estou falando só de pagamento do time profissional.
Jogadores.
Não estou falando de estrutura do Itabuna, não. Só de salários de jogadores. Então, gente, e o investimento não poderia ser diferente, né? Porque vai disputar em Ilhéus Copa do Brasil. Tá? A qualquer momento sai o sorteio. Duas equipes qualificadas, duas equipes com bons profissionais. Gostei do trabalho do Betinho, do treinador Betinho, que é um gigante também do futebol sergipano. É, teve três passagens e dois títulos conquistados pela Confiança.
Já tem a palavra dele aqui com
então,
o Júlio,
esse,
né, que
Betinho
ele,
me surpreendeu, né? Gostei do esquema
tático dele.
Inclusive
o acesso para a Série C, né?
Aquele 4-4-2 que dá seriedade, entendeu? É, que estabelece o sistema defesa, meio campo, ataque. Enfim, foi um Barcelona no primeiro tempo surpreendente, quando teve velocidade e envolveu o time do Itabuna. No segundo tempo, o Itabuna fez uma mudança, colocou Reninha, filho do Rena, e meio atacante que a gente conhece lá de Alagoinhas, né?
Isso.
E o Reninha, rapaz, mudou a história. Aí o Itabuna cresceu, passou a ter mais posse de bola e as oportunidades surpreenderam. Enfim, são duas equipes, uma vai disputar só o Campeonato Baiano, o Barcelona tem que ter muito cuidado, porque é um tiro curto. São apenas 9 rodadas. Se não se classificar, o time vai estar eliminado. Entendeu? Encerra as suas atividades. E a nona rodada, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, Marquinhos. A nona rodada termina em 3 de março. É. Num campeonato que vai começar agora, em 14 de janeiro, né, o Barcelona precisa ficar entre os 4 para poder se classificar para as semifinais, porque senão acaba a competição 2024 para ele. É diferente verdade. Do Itabuna. Itabuna vai disputar agora o Campeonato Baiano, Itabuna vai disputar Copa do Brasil também jogando no Mário Pessoa, e no segundo momento o Itabuna nos representa também aqui disputando o Campeonato Brasileiro da Série D. É por isso que o investimento do Itabuna é maior, porque o Itabuna tem um calendário mais longo, entendeu? Mas enfim, há uma expectativa muito positiva para as duas equipes. É que por coincidência, e eu digo bela coincidência, porque o Mário Pessoa não pode ficar esquecido, Juninho. É a nossa história, a nossa casa. E o Mário Pessoa esse ano vai estar revitalizado, né, com jogos como o Campeonato Baianão, com jogos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. E no segundo momento tem o Colo-Colo também, entendeu? Nos representando no campeonato da segunda divisão.
O estádio vai merecer uma atenção especial realmente, né? Mas dois resultados iguais desses dois amistosos, Barcelona de Ilhéus e Itabuna Esporte Clube. O Júnior, Valderico Júnior, esteve lá no Mário Pessoa para ver esse segundo jogo. O Júnior que é boleiro, né? Boa noite, Júnior. Fala um pouquinho aqui no nosso Gabriela Esportiva, voltando.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a toda essa equipe. Que bancada de peso, hein? Literalmente. Deixa eu saudar vocês todos. Estou muito feliz com o regresso do programa, né? Agora num outro formato. E quero saudar você, Monique, por essa paciência aí de formatar esse processo com a gente, esse jogo de cintura que eu sei que vai ter que ter cada vez mais também aqui nessa bancada, né, com vários assuntos, agora a gente cresce o número de oportunidades de falas também, então quero agradecer também aqui a Marcos Bezerra por ter encarado esse projeto, tá de volta aí, ele que fez tanta dupla com o nosso saudoso Neo Bastos, né,
Bastos.
E o cara que mudou todo o conceito de esporte regional. Eu sempre brincava com ele, Nel, se eu tivesse na televisão, o primeiro programa que eu teria era contigo no esporte, aí que você é um catedrático de fato. Então, essa equipe também aqui, em homenagem a ele, eu não tenho dúvida que quem é ouvinte da Gabriela, ouvinte do programa Gabriela Esportiva, sabe disso. Então, agradecer a Zé Maria por esses quase três anos já nessa programação conosco, né, Zé? Obrigado, e obrigado por acreditar novamente nesse processo e tá participando, você que é tão ativo e tem essa história, esse legado com o futebol, né, profissional aqui da nossa cidade, com o nosso querido e amado Colo-Colo, né? Agradecer a Fredão por ter acreditado, Fredão, também na gente aí, tá vindo trazer essas informações aí que tanto o catedrático buscava contigo também, né, na parte do basquete, na parte dos Jogos Olímpicos, na parte desses jogos que a gente também não tem tantas informações aqui, né, no mercado local, mas que é tão importante e tem tanto adeptos ao esporte. Eu estou vendo que dentro das nossas redes, quando a gente colocou falando, você foi falar de Jogos Olímpicos, ó, puxaram minha orelha do basquete, o pessoal do basquete entrou na página e falando, fala do basquete, tem mais de 20 comentários dentro do processo lá, a galera do basquete, então é bom até que você entre nesses comentários e pontue um a um deles, porque no Gabriela Esportiva também nós teremos essa oportunidade. E também agradecer a Júlio César, que é isso aí, Julião, parabéns, bem-vindo à casa. E tantos anos a gente discutindo, a gente está aqui dentro dessa emissora e nesse momento a gente estreia com o pé direito, né? Justamente nesse novo momento que a Gabriela FM vem, colocando seus novos equipamentos, novas estruturas físicas e também tentando dar uma formatada nesse processo dos programas, né? Então a gente fica bem feliz de tê-lo aqui também. E claro, né, todas as sexta-feiras nós teremos o nosso amigo também M10, Mauricinho, né, que vai estar com a gente fazendo essa aproximação com os esportes de praia, né, o futebol principalmente aí, que é a praia dele, literalmente, né, Marcão?
Isso.
E a gente vai estar se aproximando. E eu tive o prazer, Marco, ontem mandar um beijo aí, um abraço para todo mundo que me recebeu muito bem. Pediram até a ida de vocês, então na próxima vez que nós estivermos em Banco Central, né, vou levar o Julião lá aí para poder fazer aquela cobertura na beira do campo, Julião. Então eu tive a oportunidade, me chamaram para jogar uma bola lá, o primeiro encontro que eles têm por ano, tem um por ano lá, né, no primeiro domingo do ano, e fui convidado, bater uma bolinha lá, então fiquei bem feliz, receberam a gente de braços abertos, e a gente mostra a importância que o esporte, também amador, né, tem que ter pelo poder público o investimento para poder a gente valorizar isso e estar cada vez mais unindo a sociedade nessa importância. Então, obrigado a todos vocês, eu estou muito feliz. Ganha a Gabriela FM, mas ganha todos nós ouvintes e adoradores do esporte, né, que a gente passa a ter um conteúdo de qualidade, né, com especialistas em cada área, especialista em cada momento. E agora também a gente tem até um especialista mirim, que está se aproximando da gente aqui. Já já tem essa novidade, né, Marcão?
Vai falar com ele já já.
Já já tem essa novidade aí. Então,
o que você viu no Mário Pessoa, entre as duas equipes, já dá para dizer quem vai mais longe na competição nessa temporada no Baianão?
Marcão, foi literalmente como eu estava escutando vocês comentando aqui, né? No primeiro tempo a gente vê um Barcelona muito mais organizado. Eu gostei muito de ver o físico do Barcelona, então a preparação física do Barcelona eu achei muito, até melhor, tá, Zé, do que o do Itabuna naquele momento, né? Mas eu vi um time mais aguerrido, um time...
Foi uma equipe com mais velocidade.
Mais velocidade, né? Trocando passes. Nós temos aquele carequinho, camisa 5.
Ramírez,
que é um cara diferenciado no meio de campo do Barcelona. Né? E eu vi, no primeiro tempo eu senti um pouco o Itabuna sentindo de fato o calor, sentindo ali, fisicamente eu não vi tão preparado, mas no segundo tempo virou, o processo literalmente virou e o Itabuna consegue, numa mudança que fez, né, consegue trazer uma dinâmica de jogo melhor, deu mais volume de jogo e realmente o Barcelona se perdeu naquele momento ali da partida, então... Eu gosto muito de futebol, sempre que posso eu observo. E estou muito feliz que a gente vai poder ter mais conteúdos também aqui na nossa programação do futebol profissional. Então, parabéns a vocês, boa sorte. E que esse ano também seja um ano de muita vitória para todos nós.
Obrigado, Valderico Júnior, sua participação aqui no nosso Gabriela Esportiva. Como o Zé Maria falou, né? Então, Barcelona e Itabuna também vai ter que se preocupar em jogar bem para passar de fase. Principalmente o Barcelona. Porque se não passar, não vai ter nem o torcedor ilhense da região, não vai ter o prazer de ver algumas estrelas, né, que estão vindo aí, principalmente do Bahia, que está contratando. E a gente vai falar com o Arthur
que Bahia,
agora,
né? Bahia, só um minutinho, Marcos. O Bahia só vem jogar aqui se alguém se classificar para a fase semifinal. Porque o Bahia faz uns dois jogos contra Itabuna e contra Barcelona, fora do estádio Mário Pessoa.
Eu vou chamar o Arthur para ele falar rapidamente. É o filho do Bruno, ele que é torcedor do Bahia, né? Tudo indica, né? Com essa camisa linda. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo ao Gabriela Esportiva.
Boa noite.
Quer dizer que você torce para o Bahia?
Sim.
Tá ligado aí no que o Bahia tem contratado nesse mercado aí?
Claro, com certeza.
Então diz aí, o que é que o Bahia está trazendo de novidade para essa temporada?
Eu vou começar aqui quem sai do Bahia. Matheus Claus, goleiro.
Tá saindo, né?
Vinícius Mingotti, atacante. Raul Gustavo e Lucas Mugni. E tinha jogadores também emprestados que foram vendidos definitivamente. Douglas Borel, Gustavo Henrique e Denis Júnior, que é o goleiro do Vila Nova, que se destacou muito nessa temporada de 2023.
E quem sai... O lateral esquerdo, Chaves, também parece que foi emprestado, né?
Parece que foi emprestado pro... Para um time lá da França.
Futebol francês.
Isso. Lens, Camilo Cândido também saiu. Agora quem vem, Everton Ribeiro. Jean Lucas também está muito próximo de assinar. E Caio Alexandre. David Duarte foi anunciado agora a compra definitivamente. Porque o Fluminense tinha emprestado ao Bahia. Aí o Bahia contratou. O mais legal dessa contratação de Everton Ribeiro é que ele pode ajudar na formação de Caolin, né, que é um meio-campista muito promissor e que se destacou muito nessa última temporada de 2023. Eu, como torcedor, estou muito ansioso e otimista para essa temporada que vem aí.
Então, bora Bahia.
Qual a idade dele, Marquinhos?
Eu tenho 10 anos.
10 anos.
10 anos, olha aí. Estamos diante de um futuro talento.
Obrigado,
né?
Arthurzinho. O Arthur aí, né? Falar Arthurzinho, a gente lembra do Arthurzinho, técnico do Vitória, que o Colo-Colo foi campeão, né?
Arthurzinho, boca de sapo.
E o Arthur falou sobre o Jean.
Sim.
O Bahia está próximo de comprar o Jean, né? E essa compra tem metas e pode chegar até 32 milhões. Né? Jean Lucas, né? Que foi revelado pelo Flamengo. Foi revelado pelo Flamengo.
Pois é.
Ganhou espaço em algum momento no time profissional. Depois o Flamengo acabou negociando ele com o Santos. E agora o Jean está indo para o time do Bahia e o Grupo City está...
Vamos ver suas entrevistas então, Júlio César. Você que fez lá esse amistoso.
Vamos conversar com o Ramírez, capitão aí do time do Barcelona. Né? Saber do Ramírez aí, a avaliação dele. O que é que ele achou do jogo, Ramírez, contra o time do Itabuna e mais um empate. Hein? Já que no primeiro jogo foi 1-1 em Itapitanga e novamente esse resultado se repete aqui no estádio Mário Pessoa. Boa noite para você, Ramírez, programa Gabriela Esportiva.
Boa noite a todos aí, né, da rádio. Foi um teste muito proveitoso, a gente sabe que é assim, a gente sabe que vamos encontrar jogos assim também, né? E eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente foi analisar aí no contexto aí, fizemos um bom jogo, colocamos um bom ritmo, criamos várias oportunidades, né, primeiro tempo, muitas oportunidades, no segundo tempo estava também um jogo controlado, né, e a equipe do Itabuna chegava apenas em bolas alçadas na área, porque tem um time alto, né, e acabou ali que numa infelicidade no final do jogo, treino aí, acabamos fazendo gol contra, mas isso não apaga, né, o trabalho que foi feito aí hoje. A gente tem a consciência que a gente precisa melhorar sim, mas fizemos um bom jogo hoje e agora é descansar e preparar para essa estreia dia 17. Temos alguns dias aí para a gente ajustar e com fé em Deus, estrear bem, estrear com a vitória.
Você falou que precisa melhorar, faltam 11 dias para a estreia do Barcelona. Na sua visão, seu jogador experiente, o que é que está faltando melhorar nesse time do Barcelona?
Não, quando eu falo a gente melhorar, cada um buscar sempre crescer. E o melhorar também na questão do ajuste também, né, de alguma situação que no jogo a gente precisa, né, de encaixar às vezes mais rápido, né, às vezes fazer mais uma pressão como o professor pede, mas isso requer tempo e a gente tem colocado isso. Haja vista que hoje, no primeiro tempo, a gente conseguiu imprimir um ritmo bom, pressionando. Acho que o Itabuna não teve nenhuma situação de chute, de gol. Né? Então, isso aí é de se valorizar. A gente sabe que a gente queria vencer, né? Mas infelizmente fizemos um gol contra ali. Mas a gente sabe que o que importa mesmo, verdadeiramente, é quando o campeonato começar, é a estreia. Então, é isso que a gente vai focar e buscar essa vitória aqui em casa.
Boa sorte, amigo, para você e para todo o elenco do time do Barcelona aí, que vocês consigam ajustar o que tem que ser ajustado para que o time possa estrear bem no campeonato dia 17.
Obrigado, Júlio, obrigado. A gente, né, agradece também por você estar sempre acompanhando a gente aí de perto. Então a gente espera aí, como eu falei, ter esses ajustes aí nesses, né, dias que antecedem esse jogo e, fé em Deus, a gente estreia bem, estreia com a vitória aqui dentro de casa.
Esse aí é o Ramírez, né, do Barcelona, que o Júlio César entrevistou. E o próximo é qual, Júlio?
Vamos ouvir aí a entrevista com o técnico Betinho. Betinho, ele que vai fazer a avaliação do time do Barcelona. E o programa Gabriela Esportiva entrevistou o Betinho e ele fala conosco agora aí, Marcão. O programa Gabriela Esportiva vai bater um papo com o técnico Betinho. Saber do Betinho a avaliação que ele faz desse segundo jogo treino contra o time do Itabuna e mais uma vez o empate de 1-1, né, professor? Qual a avaliação que você faz do seu time hoje aqui no estádio Mário Pessoa? Boa noite, programa Gabriela Esportiva.
Boa noite, gostei bastante, até porque daquele primeiro jogo nós tínhamos acho que 6 dias trabalhados, né, e agora com mais tempo a evolução foi muito grande, né? Primeiro tempo que nós fizemos com um volume de jogo ofensivo, né? Trabalhando pelo lado direito, trabalhando pelo lado esquerdo, finalizações de fora da área e sem oferecer perigo para o Itabuna, né? Então, gostei muito, né, daquilo que nós trabalhamos e eles executaram. Questão de eficiência, que eu falo muito, né? As oportunidades foram criadas, nós poderíamos, né, ter tido um aproveitamento melhor, mas de uma maneira geral eu gostei bastante. No segundo tempo houve as mudanças, né? O pessoal que entrou conseguiu também criar situações, porque não ficamos só ali se defendendo. E depois no final, né, eles acabaram fazendo gol ali pela até insistência, né? Então, de uma maneira geral, eu vejo que o caminho está sendo construído. Temos ainda mais alguns dias até a nossa estreia e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ainda fazer alguns ajustes e, com fé em Deus, fazer uma boa estreia dentro de casa.
Tá aí o técnico Betinho, né, Júlio?
É isso aí, o Betinho, né, fazendo a sua avaliação, e ele está gostando do que está vendo e acha que o Barcelona está construindo o seu caminho. Ainda faltam 11 dias, daqui até lá o Betinho vai fazer alguns ajustes, né, para poder o Barcelona estrear bem na competição.
O Betinho está chegando para dirigir o seu terceiro clube no futebol da Bahia. É um vitorioso no futebol sergipano, entendeu? 3 anos, 3 títulos conquistados no futebol de Sergipe, da primeira divisão, 2 deles pelo Confiança. Enfim, aqui na Bahia trabalhou na Unirb e no ano passado no Fluminense de Feira de Santana. É o treinador do Barcelona para esse baianão.
E ele subiu o Carmópolis agora, né? Na segunda divisão do futebol sergipano, ele estava lá, subiu o Carmópolis e de lá veio para o time do Barcelona, o Betinho, que é um treinador vitorioso.
Amanhã a gente ouve o técnico do Itabuna, o Matthaus, me lembra o meio-campo alemão.
Matthaus, né? Sodré. Né?
Me lembra o meio-campo alemão, Lothar Matthaus. Pois bem, vamos falar com o Fredão agora, né? Ele vai trazer informações também sobre a seleção olímpica que está se preparando para esse pré-olímpico aí.
A Olimpíada de Paris, ela começa com vários eventos aí de disputa, de pré-olímpicos, e a seleção brasileira, que é sub-23, saiu a convocação agora e eles estão se apresentando, né, e devem dia 20 de janeiro até dia 11 de fevereiro, eles vão brigar aí por 2 vagas entre 10 equipes, duas chaves de 5, sendo que a Argentina e o Uruguai estão na outra chave. Então classificam 2 para disputar o quadrangular final e só vão 2 para as Olimpíadas do meio do ano aí em Paris. E houve uma convocação e vários jogadores novos aí, que muito conhecidos, como Endrick do Palmeiras, que agora já é Real Madrid, né? John Kennedy, Gabriel Peck do Vasco. Então tem grandes jogadores aí, o Marcos Leonardo dos Santos, né? São jogadores que estão em ascensão grande, atacantes, e está todo mundo de olho neles aí. Inclusive, Marcão, acho que você pode até buscar uma enquete aí de votação nas pessoas aí, que para ver quem é que vai ser a estrela dessa seleção, né? Porque sempre, como é base, é daí que você tira muitos jogadores que vão fazer parte das seleções adultas, né, para jogar Copa do Mundo e campeonatos aí de futebol.
E vão em busca do bicampeonato olímpico, não é isso?
Tricampeonato.
Tricampeonato.
Tricampeonato olímpico de futebol, né? E eu me parece que são 3 vagas para jogadores acima de 23, mas eu não sei se o Brasil vai usar desse artifício, que em outros momentos eles não usaram, né? Jogaram o campeonato sem precisar colocar essa turma aí mais experiente.
Dá uma pincelada agora pra gente, pros nossos ouvintes, sobre a NBA, nesse basquete dos Estados Unidos, que tá todo vapor aí.
Na verdade, assim, eu assisto muito a NBA, como joguei muitos anos basquetebol, assim, eu faço muitas análises até, né, e a gente ainda tá no período de temporada ainda, a primeira temporada, que começou agora no final do ano e vai até aí setembro desse ano, né? Então as partidas ainda ainda não mostraram, ainda as equipes ainda não mostraram tudo o que eles têm, mas que são equipes que a gente conhece já, que vão estar provavelmente nos playoffs finais. E por conta de que a NBA, ela classifica nessa fase agora 8 equipes de cada conferência. Né? Tem a Conferência Leste, a Conferência Oeste. A Conferência Oeste, nesse momento, tem um time campeão, que é o Denver, né? E um jogador muito especial, que é o Nikola Jokic. Mas ele está em segundo ainda, disputando com o Minnesota, essa primeira colocação. Na Conferência Leste também tem um Boston com o Milwaukee Bucks, que é o time de Antetokounmpo. O Boston é um dos times mais tradicionais da NBA, mas uma equipe assim muito forte assim, coletivamente. Então tem grandes jogadores, Jason Tatum, Drew Holiday, então jogadores espetaculares. A NBA está começando a pegar fogo agora.
Eu vi o time do astro LeBron James aí, acho que sofreu a quarta derrota, ele muito chateado, né?
Isso aconteceu no ano passado também. Tanto o Lakers quanto o Warriors, né? Que é o Golden State, que é um time que eu gosto muito.
Do Stephen Curry.
Eles no ano passado, eles disputaram a fase classificatória para ir para os playoffs. Antigamente você entrava 8 direto para disputar os playoffs. Hoje já vai direto só 6.
Sim.
Né? E aí os outros 4 disputam mais 2 vagas. E eles estão assim, na colocação hoje do Lakers, acho que é o 8º colocado. Na Conferência Oeste, o Lakers está em 10º.
Nossa.
Então ele pode disputar em 10º lugar, ele pode disputar uma das vagas. Porque do 6º, do 7º até o 10º, ele disputa 2 vagas.
Sim.
O Golden State está fora, mas isso ainda é cedo. Ainda tem muita coisa para...
Tem muitas partidas.
Muitas partidas. Mas vai ter algumas trocas aí também de jogadores, né? Então vai ter uma formatação diferenciada. Tanto o Lakers quanto o Golden State está tendo problemas, inclusive internos com o jogador, com Draymond Green, que está afastado. Então isso tudo pode modificar um pouco. E se essas duas equipes se classificarem, eles podem vencer qualquer partida e podem ser campeões. Tanto é que a Copa hoje, pela primeira vez, foi feita uma Copa no início dessa temporada e o Lakers foi o campeão. E hoje é o 10º da conferência.
Uhum.
A NBA se joga com 30 equipes, né? São
15 em cada conferência?
E classificam 8 para as finais. Então a gente vai estar aqui presente, passando as informações aqui,
okay,
né? Durante a semana aí. Pode contar com isso.
Ok. Amanhã a gente vai ter, claro, né, mais tempo para conversar sobre diversos assuntos. Monique Ribeiro, mais alguma coisa para acrescentar?
É isso mesmo, Marcos. Não, amanhã a gente continua trazendo aí mais informações, o que está acontecendo no momento. E amanhã a gente vai trazer mais informações, né, do basquete, mais detalhadas aí. E também, né, todos os dias, reportagens aí com o nosso Júlio César, trazendo informações sobre Itabuna e Barcelona, todos os dias aí, novidades aqui na Gabriela Esportiva, viu?
Obrigado, Monique.
Boa noite a todos e até amanhã.
Valeu. Zé Maria.
Marcos, eu vou aproveitar nesse final do programa para abraçar alguns contatos que estão sintonizados no Gabriela Esportiva. Ao jornalista Valmir Rosário, tem um blog das antigas, fala do futebol, de antigamente, na antiga Desportiva Itabunense, em Itabuna. Abraçar também o professor Venâncio, sintonizado. Ao meu amigo Gel Almeida, cronista esportivo também da cidade de Quaraci, também ligado. A Zé Carlos, aqui da Escolinha Força Jovem, Ilhéus, também acompanhando o programa. O professor Renato, Paulo César Ganem, também sintonizado, acompanhando. Professor Jailton Teixeira, que muita gente não conhece Jailton pelo nome de batismo, mas pelo seu nome de Mário Sérgio, né? Como treinador de futebol, Mário Sérgio, que foi um atleta referência do futebol profissional, ponta esquerda, do futebol amador também. Portanto, a gente abraça Mário Sérgio, também sintonizado, e é o jornalista, esse é Boa Praça, sempre acompanhando, meu querido amigo Valério de Magalhães. Todos um abraço, amanhã a gente volta aqui a bater bola, né, no Gabriela Esportivo.
É isso aí, Zé Maria. Obrigado aí. Júlio César.
Eu vou mandar meu abraço aí, primeiramente ao meu pai, tá ouvindo a gente lá na Conquista, o Belezinho, na Ladeira do Carneiro. Mandar um abraço também para meu amigo e irmão Danilo Rabá, que está na sintonia do Gabriela Esportiva. Monique está mandando um abraço para você, viu, Danilo? E para a Josi também. É, deixa eu mandar um abraço também para meu amigo Cleiton, administrador lá do estádio Mário Pessoa. O secretário de esportes, Luiz Carlos Escuta, também está na sintonia. O nosso amigo Roberto, inclusive, viu, Marcos?
Aniversário de Escuta hoje.
Hoje é aniversário do secretário Escuta. Quero parabenizá-lo aí pela data nova que está, a idade nova que está chegando aí na vida dele. Tudo de bom, viu, Escuta? E dizer que o nosso secretário de esportes já reservou no estádio Mário Pessoa uma cabine para a Gabriela FM cobrir os jogos do Barcelona e do Itabuna no Campeonato Baiano.
Olha, que legal.
Na temporada toda, né? Do futebol aqui no estádio Mário Pessoa. Mandar um abraço também a toda a turma aí do Barcelona, que estão ligados, Veloso, Flávio, essa galera toda. O pessoal também do Itabuna, nosso Rodrigo Xavier, o Ricardo Xavier, que estiveram hoje pela manhã aqui no estádio Mário Pessoa para olhar o estádio, para decidir a logística aí de como vai ser o jogo. Então, a essa galera toda, o meu abraço. E amanhã a gente continua mandando um abraço para essa galera que está acompanhando a gente aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando, né, Marcão?
Hoje, até amanhã. Até amanhã, Júlio César, Imperador. Fala, Monique, deixa eu abrir o microfone para você. Diga.
Pronto, deixa eu aproveitar também aqui, que a galera está pipocando aqui nos alôs, falando que está acompanhando, graças a Deus, né? Está aqui a galera acompanhando. Mandar um abração aqui para Derivaldo Benedito, jornalista de Itabuna, ligadíssima sintonia.
O nosso amigo mandou até uma mensagem, mas pelo tempo curto, viu, Bené? Não foi possível rodar, mas é um abraço para você. O Bené, que é assessor de imprensa do time do Itabuna, e é quem vai estar nos fornecendo aqui as informações do time do Itabuna durante todo esse ano aí, 2024. Bené, um abração para você, meu irmão.
Só finalizando aqui, aproveitando, só um abração aqui para Marcela Mucugê, que está na sintonia. Maiara também está aqui ligadinha. Danilo Antunes, grande amigo, um abração aí também, mandando outro abração para o Júlio. E toda essa galera ligada aqui no Gabriela Esportiva, que é a galera que gosta de esporte, que apoia e que gosta de ver o conteúdo, principalmente do futebol amador também, em evidência, como fazemos aqui no Gabriela Esportiva. Abração a todos, gente. Boa noite, até amanhã.
Valeu, Monique. Fred Menezes, Fredão.
Boa noite para todos os ouvintes aí, a equipe. E vou dar aqui uma boa noite também a uma pessoa especial que eu conversei com ela esses dias aí, Cissa Fonseca, que ela era uma amiga querida, e mandar em homenagem a Nel, que era o esposo dela.
Sim, grande Cissa.
Mandar aquele abraço para toda a turma aí de Ilhéus, os esportistas, e nós estamos aqui para tentar fazer uma coisa muito bacana aí com o futebol, e com os esportes de modo geral.
É isso aí, obrigado, Fredão, por sua participação aqui, né? Primeiro dia no nosso Gabriela Esportiva. A Monique vai pedir mais um, tá que nem o Bahia. Mais um.
Quando a gente começa a falar alô, é um monte, né? Agora eu finalizo, gente, de verdade. Estreia assim mesmo. Amanhã a gente organiza todos os alôs. Deixa eu mandar um abraço. Minha mãe tá aqui dizendo que eu tô mandando alô, não mandando pra ela. Pois Fátima, sempre ligada, né, Marcão? Mandando um abração pra Marcão e pra todos aqui
pra ela
da bancada. E pro meu amigão Boca de Lata, blog do Boca News. Boca! Beijão, abração pra você.
Só mais um, Marcão. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Edivaldo Assis, gente boa, meu amigo Boca de Lata e o gordinho do Uber. Tá ouvindo a gente, trabalhando, mas tá com rádio lá na Gabriela FM. Massa. Amanhã a gente organiza esses alunos aí.
É isso aí. Valeu todo mundo, toda a turma aí. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso Gabriela Esportiva, que vai ficando por aqui. Mas volta amanhã a partir das 18 horas. Oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.